Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sismar, o podcast da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, e hoje vamos sismar sobre tsunamis. Eu sou a Alexandra Carvalho.
Eu sou a Mónica Amaral Ferreira. Hoje temos connosco Rui Ferreira, que investiga e ensina no Instituto Superior Técnico, é engenheiro civil e estuda o movimento de fluidos, as suas causas e as consequências nas comunidades e não só. Olá, Rui. Rui, tsunamis em Portugal, mito ou realidade?
Olá, bom dia. É assim, é evidentemente uma realidade, não é mito nenhum, são conhecidos desde, enfim, são conhecidos vários episódios, quer em épocas históricas, quer em épocas pré-históricas, não é? Há registros e há evidência de que houve quer sismos, quer deslizamentos de terra submarinos que levaram ao acontecimento de sismos, e já sentimos há relativamente pouco tempo, há 50 anos, eu ainda não estava cá. Não, há 55 anos já foram 55, de 69,
69.
já se assistiu a um relativamente pequeno, tinha uma magnitude, uma altura de onda da ordem de metro e meio, mas é um alerta, é uma chamada de atenção, quer dizer, é uma memória que ainda está viva, literalmente, em muitos de nós, e que nos deve lembrar que não é um mito, é algo que pode
E
acontecer
tivemos
daqui a 10 minutos.
o grande tsunami que ocorreu após o sismo de
1755,
1755,
não é?
Sim, que esse já tem uma, enfim, já começa a entrar na dimensão mítica, de facto.
Exato.
Nós sabemos que ele existe, nós sabemos que foi uma catástrofe terrível, mudou o curso, aliás, da filosofia ocidental, para além das práticas de construção, mas não é nada que eu diria que nos estejamos a preparar, talvez, como seria desejável, dada a magnitude, não é? Portanto.
Então, mas já tivemos então alguns tsunamis. Sabemos estimar a periodicidade, a recorrência destes tsunamis. Sei lá, temos por catálogo ou por testemunhos, podemos saber quando é que houve tsunamis no passado, mas também há investigação nos dias de hoje que analisa, por exemplo, os sedimentos marinhos e que tenta perceber se houve tsunamis na zona que nos afeta, ali no Golfo de Cádiz, etc. Conseguimos já alguma periodicidade? Estimar alguma periodicidade?
Está ligada à causa do tsunami, não é? E a causa do tsunami será sísmica, será enfim, o movimento do fundo do mar, de falhas que ocorrem na litosfera e que não têm, e que, enfim, vão provocar uma deformação da superfície do mar. E a periodicidade do tsunami estará ligada com a periodicidade destes
Do
eventos,
sismo.
portanto, do sismo.
E
Pode
esses.
haver ainda assim tipos de sismo que são mais pequenos, que não são relevantes do ponto de vista do perigo que geram do sismo em si, mas que geram deslizamentos de terra, como houve na Madeira nos anos 30, como há evidência em Cabo Verde e na Madeira em épocas muito mais remotas e que devem ter provocado tsunamis de grande magnitude. Pronto, esses perturbam um bocadinho aquilo que eu estou a dizer, portanto, não tem que ver apenas com o movimento sísmico, mas pode ter havido mais. Agora, essa periodicidade é muito difícil de estimar. Enfim, consegue-se, se tivermos muitos dados, ter um período de retorno, ter uma ideia de quantas vezes em 100 anos pode acontecer, mas não é nada que nós possamos dizer com alguma certeza de, bom, ocorrem em média não sei quantos em
Até porque também não deve haver nenhum período de recorrência para deslizamentos de terra, eventualmente, ou derrocadas
Não,
de
não é
ilhas e
fácil.
etc.
É
Pois,
mais
devem ser
fácil.
eventos
Depende da
mais
ação do homem.
pois devem ser eventos mais aleatórios,
Seria mais
imagino.
fácil aqueles que ocorrem nas margens das nossas ribeiras, dos nossos rios, e mesmo para aí nós não conseguimos ter assim um período de retorno que seja uma recorrência que seja facilmente quantificável. Agora, voltando ao mito, nós sabemos que ele vai existir. Mais importante do que ter um período de recorrência é sabermos que estas falhas continuam ativas e que mais tarde ou mais cedo vai acontecer e que, portanto, temos que nos preparar para isto.
E que podem gerar, por exemplo, de 1755, ondas de
que altura?
De que altura? Quer dizer, que não é só uma onda, não é? Ela vem a grande velocidade, desde
É uma massa d'água? Ou
É,
são
não é?
várias
E
ondas?
depois,
Explica
que alturas é que atingiu
o
ou pode
interessante
atingir
do
cá na
tsunami.
costa?
Desculpa, Mónica, dizias? Com que alturas?
Sim.
O tsunami é um escoamento pouco profundo. Ele acontece. O nome técnico é mesmo de escoamento pouco profundo. Ele acontece, por exemplo, a 4 km de profundidade. mas tem o nome de escoamento pouco profundo porque as suas ondas vão ter um comprimento muito maior que estes 4 km. Podem ser de centenas de quilómetros. Uhum. O do Japão, por exemplo, tinha um comprimento de onda da ordem dos 150 km. E 150 para 4 significa que é uma massa de água que começa a movimentar-se desde o fundo oceânico, a 4 km de profundidade, até à superfície, com uma alteração muito ligeira da superfície. Por exemplo, de 1755, terá sido à volta dos 3, 4, 5 metros, não mais do que isso, em oceano. Há passagem pelo bugio, e na passagem pelo bugio ele já empolou, porque quando o tsunami passa à plataforma continental, ele já aumenta a sua altura, ele diminui a sua velocidade e aumenta a sua altura, e ao passar ao bugio, o relato da altura do vigia, que é bem conhecido, diz que algo da ordem dos 5, 6 metros. Então, ao passar ali com 5, 6 metros, vai concentrar depois no estuário, à entrada do estuário concentra ainda mais, continua a perder velocidade, e chega ali à entrada na Cala do Tejo, ali em Algés, com uma altura de onda entre os 8 e 10 metros. Talvez até mais do que 10 metros, é possível. Pelas minhas simulações, não é? Pelas minhas simulações, 10 metros em cima do atual edificado, que está talvez 2 metros mais alto do que aquilo que estaria em 1755. Não é? Era uma praia suave.
Ah, mas 10 metros não nos dá. Isso é, temos que ir para um edifício de quantos andares? Temos que ir para o décimo.
E o edifício tem que ter.
Exato, e o edifício tem que aguentar este impacto.
E temos ali à beira-mar imensas infraestruturas e equipamentos e edifícios que
não havia em 1755.
Sim, para Lisboa temos agora o plano diretor e o plano diretor já tem a carta de risco e a carta de risco já incorporou aquilo que foi feito, um estudo do IPMA, coordenado pelo IPMA, em que nós fizemos uma modelação edifício a edifício, rua a rua, daquilo que seriam as alturas e as velocidades de propagação e que permitiu a ter assim em números redondos a cota 10 como a cota abaixo do qual não é de todo seguro e onde não se pode construir nada que seja crítico.
Mas já lá estão coisas.
E já lá estão coisas.
Portanto, é essas já lá coisas, estavam o que é que antes do PDM. Uso, deita-se abaixo.
O que já lá estava e que do ponto de vista sísmico é um edifício interessante, bem construído, deviam servir como pontos de evacuação vertical. Porque depois aquilo que.
Isso quer dizer que as pessoas têm que subir, não é?
Mas vamos à horizontal primeiro. A primeira indicação é de que deve fugir-se para uma zona que esteja seguramente acima da cota 10, de preferência mais alto, tão alto quanto possível, enquanto as pernas aguentarem, não se deve parar. Portanto, há alguns pontos que foram colocados na sequência deste estudo que estão todos à volta da cota 15. Até um pouco mais no Restelo, ali em Belém e depois outra vez em Santa Maria Maior. A mim preocupa-me muito a zona que está entre a linha do comboio e a zona ribeirinha, portanto, que é uma zona, quer em Alcântara, portanto, até ao Cais de Sodré, há uma zona que é muito frequentada, quer pelos lisboetas, quer por pessoas fora de Lisboa, quer por turistas que não conhecem Lisboa, que podem não estar alertas quanto às questões sísmicas e tsunamigénicas em Portugal e em Lisboa, e que estão ali, que têm uma barreira física, têm uma rede de 75 centímetros para proteger do comboio, ou até mais alta, e, na eventualidade de um sismo, podem as catenárias ter caído, podem algumas estar em carga, portanto, aquilo é uma zona cujo atravessamento não é fácil e não há atravessamento horizontal, a não ser na rocha de Condóbidos, desde o Cais de Sodré até Algés. E, portanto, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que já tenham uma idade, enfim, que não lhes permita ter uma mobilidade tão fácil, crianças, é um problema muito grande tirá-las dali. E nós estamos a fazer os caminhos de evacuação que passam por peodutos ou por passagens desniveladas, como a que existe em frente ao padrão, assumindo que elas vão lá estar após o sismo.
Mas temos podem abater, a certeza. Não é? Pode haver muitos...
Portanto, é
já
muito
para
importante.
Falar dos contentores e disso tudo que pode...
Já para não... Bom, ali na zona de Alcântara, sim, os contentores no poderão Porto, ficar Lisboa. Ali. E também viaturas, automóveis que estejam ali daquele lado. Portanto, há zonas, especialmente do lado do rio, portanto, do lado do rio da linha de comboio, que poderiam ou deveriam ser estruturas de evacuação vertical, poderia ser, imagino, protocolado com essas instituições, com o MAT, com o CCB, com a torre de vigia de Algés, da navegação, com, enfim, outras estruturas que se nos derem garantias que aguentam que o sismo, resistem. Possam pois. Ser locais portanto, de evacuação
porque
vertical.
Porque as pessoas podem não ter tempo ou capacidade para se afastarem bastante e então estavam num sítio mais próximo da costa, mas mais alto.
E até os edifícios certo. De habitação. O problema é que muitas vezes nós também já tivemos... Alguém nos contactou para fazermos essa parte dos abrigos verticais e depois fomos ao topo do edifício e aquilo estava cheio daqueles equipamentos, de
mas
geradores.
Mas conseguir entrar no edifício.
E os painéis fotovoltaicos e depois a pessoa fica... Então agora o que é que eu faço? Nós dizemos, não ponham aí nada em cima para as pessoas, quando, na eventualidade de haver um tsunami, virem cá para cima. E então fica, é complicado, não é? De libertar os terraços de todos os edifícios.
Não é terreno que não tenha sido explorado no Japão,
uhum.
mas eles lá é feito assim, é feito com protocolo entre o dono do edifício
claro.
E aquilo que será o seu uso, que no Japão, sendo mais frequente...
É isso, já tem essa mentalidade, né?
É mais fácil
articular isto. Sensibilizados
para... Nós não podemos entrar pelo hospital da CUFA dentro...
E agora vou subir.
Vamos subir, não é? Haverá ali um protocolo que tem que ser ensaiado antes, não é? Deixa-me dizer-te, falaste nos edifícios, a mim preocupa-me também zonas, especialmente em Alcântara, que é uma uhum. zona que tem, por ser o aterro da parte final da Ribeira de Alcântara, não é? É aterro por muitos quilómetros, é a zona onde o tsunami Sim. mais se pode estender em Lisboa, até às atuais bombas de gasolina junto ao Cabrinha, não é? Ao pátio
Sim,
do Cabrinha.
Quinta do Cabrinha.
Uhum. E há edifícios, por exemplo, na Rua de Cascais, que as pessoas não estão seguras dentro de casa. Portanto, o edifício aguenta o sismo, são edifícios relativamente uhum. recentes, mas é preciso dizer, e eu já o disse em reunião pública
Sim,
na junta de freguesia, que há ali zonas em que as pessoas no primeiro andar podem esperar, uhum. se houver um sismo igual ao de 1755, que a água suba até ao primeiro andar e, portanto, Exatamente. Entra nas casas das pessoas que estão no primeiro andar.
Então, é ali que temos certo. O hospital da Cufetes, como é que também deve entrar água por ali adentro, não é? Para além de partir Sim. aqueles vidros todos, porque aquela, a água vem com aquela força e com aqueles detritos todos que traz de... Os carros, que dizias há bocado.
E os barcos.
E os barcos e os... e os pois há ali muitos barquinhos, embarcações... Como é que
eu não tenho
um pormenores hospital ali...
Quanto à construção, eu não sei, não tenho pormenores quanto à construção. Já ouvi que tinha dificuldades, já ouvi que era um edifício muito interessante do ponto de vista sísmico. Agora, se é um edifício que está bem construído para aguentar sismos, eu não vejo um problema de maior que esteja localizado junto à zona ribeirinha, precisamente por causa da necessidade da evacuação vertical.
Vertical.
Uhum.
Do ponto de vista de quem está fora, do ponto de vista de quem é utente daqueles serviços, eu julgo que o hospital, e mais uma vez falo sem conhecimento, não é? Mas o hospital saberá que as suas máquinas são para perder, não é?
Portanto,
os tacos, tudo isso são
e
para perder.
E os seus doentes, e não pode também receber
tudo,
novos...
Portanto, e, portanto, não poderá ter internados abaixo de uma determinada cota, e eles sabem qual é a cota. Mais uma vez ali, a cota
não,
8,
e os geradores e tudo devem estar cá em baixo, não é?
Pronto, tudo isso,
então
se é para continuar a funcionar após um tsunami,
em cima,
tudo aquilo
mas
que são...
Mas lá em cima depois não podemos fazer o abrigo, ir para a cobertura. Tá,
não vão para a cobertura, mas vão para o andar imediatamente abaixo.
Em 1999, portanto, vai fazer agora este verão 25 anos, houve um alerta de tsunami no Algarve, em que as pessoas entraram em pânico e acho que a polícia marítima dizia para as pessoas saírem da praia, não é? E umas fugiram, outras entraram em pânico, outras até foram ver a onda. Portanto, nós estamos longe de estar preparados para um alerta para a eventualidade de um sismo e de um tsunami, não é?
Não, eu acho que não. Esse evento de 1999 é anedótico, mas revelou bem aquilo que era o estado do conhecimento do fenómeno
Sim,
em Portugal em 1999.
Anos,
desde aí, foram emitidos avisos para a evacuação de praias e as pessoas tiveram um comportamento errático, algumas entraram em pânico e outras foram buscar a máquina fotográfica ao carro uhum. e foram a correr o mais perto possível para verem o tsunami o mais mais perto possível. Portanto, mostrou que não estávamos preparados, não sabíamos. Entretanto, há toda uma geração que foi, por ação da escola e pelos eventos que aconteceram a partir daí, quer dizer, e o mais marcante foi, sem dúvida, o de Sumatra de 2004, em que as pessoas se aperceberam que não pode haver uma onda ao largo que se veja a quilómetros e que tem já metros, 10, 15 metros de altura. Se ao largo tivesse 10, 15 metros de altura, teria uma velocidade de centenas de quilómetros por hora e portanto, nós não estaríamos seguros em lado nenhum, não é? E depois ele ainda aumentaria o seu nível de chegada à costa. Portanto, hoje em dia já ninguém pensaria isso. Eu acho que hoje em dia, se isso acontecesse, acho que já as pessoas não iam correr buscar o telemóvel para ir fotografar.
Pois, até foi bom ter acontecido esse episódio.
Mas é preciso depois, haver treino, as, é, não basta também.
As gerações mais novas estão muito alertas, eu diria, porque de facto já está nos programas das escolas. Está
mais o sismo. O tsunami é aquela coisa...
Tens ido às escolas? És convidado para ir às escolas?
Eu tenho ido, faço-me convidado para ir às escolas.
Boa, boa.
E vejo que os miúdos estão bastante alerta quanto ao tsunami, porque o tsunami é muito gráfico.
Sim, as pessoas
é uma coisa que está... É mais gráfico que o próprio sismo. E junto a um sismo as pessoas preocupam-se imediatamente, ou os miúdos preocupam-se, mas houve um tsunami? Bom, não, porque isto aconteceu em terra, portanto não gera tsunami. Portanto, o tsunami é uma ocasião... que está muito documentada na internet e os miúdos têm um acesso muito liberal à internet e, portanto, eles estão bastante informados quanto ao fenómeno em si, ao facto de ser uma onda muito grande, que pode, aliás, começar com uma retração, o mar pode afastar-se primeiro e só depois é que vem a onda. Estão bastante informados quanto a isto. Agora, a questão é, e sabem exatamente o que fazer, e eles e os pais, os educadores, o que fazer no caso de haver um tsunami amanhã, isso já é menos claro. Para já, o problema começa no sismo. Não é absolutamente claro que saibam o que fazer, apesar daqueles minutos em outubro em que nós baixamos e protegemos e aguardamos, não é absolutamente claro que toda a gente, se acontecer, tenha essa capacidade, essa clarividência de responder da maneira correta e depois de continuar a responder da maneira correta naqueles minutos entre o sismo e o tsunami. E mesmo no Japão, onde eles têm muitas ocasiões para responder da maneira correta, aquilo que eu tenho assistido em conversas com as pessoas que depois fazem os estudos sociológicos do porquê que ainda morrem pessoas no Japão quando há tsunami, tem que ver com comportamentos humanos muito arraigados. Eu saí do trabalho, sei que há um tsunami ao pé de casa, não tenho a certeza que os meus filhos estejam bem, que os meus pais estejam bem. Tenho lá uma coisa em casa, um cofre com as poupanças, eu tenho que ir lá buscar aquilo, vou arriscar. E foi com esse vou arriscar que em Tohoku morreu muita gente ainda, não é?
Certo.
É muito difícil.
É característica da condição humana.
Temos que treinar e estes alertas, estas sirenes que existem agora em algumas praias, até aqui na cidade de Lisboa, fazerem os exercícios, até para os turistas, porque os turistas, nós vamos de férias, não sabemos muitas vezes para que zonas é que vamos da terra que tenha risco de sismo, de tsunami ou de outra coisa.
Já há muitos planos de evacuação, não é? Muitos
já há planos de evacuação em Lisboa, Cascais, em Cascais, em Setúbal, em Loulé.
Em Lagos, não é?
Portimão.
Em Lagos, exatamente, sim, em Lolé estará em elaboração. Sim, há bastantes planos. O de Lisboa não cobre Lisboa toda, temos em Belém, temos
Na Baixa.
Temos uma sirene em Belém e temos uma sirene na Baixa. As sirenes têm um alcance relativamente limitado, portanto o alerta provavelmente mais importante, e é o que todos repetem, não é? É o próprio sismo, não é? Sabendo que houve um sismo em Lisboa, nós não sabemos se foi no mar ou se foi no Vale do Tejo ou se foi mais perto, não sabemos. Mas em caso de dúvida, a primeira coisa que tem que se fazer é isto mesmo, é evacuar, é ir para um local mais elevado e aguardar. Repito, esta zona ribeirinha, nomeadamente povoada com pessoas que podem não conhecer Lisboa, podem não conhecer a cidade, podem não conhecer os planos de evacuação, precisa de uma atenção muito especial. Porque os caminhos podem não ser suscetíveis de ser cumpridos. Pode não estar lá o pioduto, pode já lá não estar a passagem.
E podemos seguir ao sismo, quanto tempo é que tínhamos? Até chegar o tsunami?
Depende exatamente de onde está o sismo, mas são questões de minutos. Portanto, a gente...
Meia hora?
Não sabe bem de onde é que vem, de onde é que veio aquele sismo, não é? Estima-se que terá vindo de uma localização a sudoeste, ali pelas falhas... da margem ibérica, o nome técnico é SWIM, não é?
Uhum.
Por aí, e portanto serão entre 210 a 280 quilómetros, e isso dá-nos provavelmente algo entre 25 a 35 minutos. Uhum. Até ao Bugio.
No Algarve.
Como
é que se ia 10 minutos da Ria Formosa em 10 minutos?
15 minutos em Sines e o Algarve ainda menos, na zona de Lagos, provavelmente ainda menos, da ordem dos 10, 15 minutos.
É. Portanto, as coisas têm que estar mesmo muito bem assinaladas e as pessoas treinadas,
mas
não é?
Para saberem que agir. São muitos minutos desde que as pessoas estejam clarividentes.
Exatamente.
Se souberem, é por aí que temos que apostar, não é?
Claro, acho que sim.
Em Lisboa ainda temos, após o Bugio, portanto, já houve o problema em Cascais, já chegaram as ondas às ribeiras de Lisboa, ainda vamos ter mais quase 10 minutos, 7 minutos até Belém e depois ainda mais outros 7, 8, 9. Até à baixa. Portanto, há tempo mais do que suficiente para, havendo telemóveis ainda a funcionar, que as pessoas se avisem que de facto é real, que está a acontecer.
Sim, e que as sirenes toquem.
Portanto, a sirene é importante, e é importante que seja vista, e é importante que haja ensaios sobre ela.
Muitos ensaios, mas não só no dia do 5 de novembro, que é o dia da consciencialização, sensibilização para os tsunamis, não é?
Uma vez acontecendo o sismo em Lisboa, pronto, isso não tem nada que saber. Lisboa tem esta característica, aliás, tem encostas muito inclinadas mesmo junto aos seus aterros, portanto é fácil fugir para um local suficientemente alto. Não, temos mais do que tempo para isso, isso não é desculpa. Temos que fazer alguns treinos,
certo,
de vez em quando, sem saturar, porque depois as pessoas, como diz a literatura também, as zonas em que há pouca incidência, muito treino pode levar a uma certa...
Mas nós nem sequer estamos nessa fase, não é?
Não, estamos.
Estamos mesmo a precisar...
Ainda podemos treinar
bastante. De dar mais regularidade a estes...
É, exatamente.
Assim, a estes treinos.
Então, se calhar fechamos assim o sismar desta semana, com a certeza de que os tsunamis podem ocorrer em Portugal.
Com certeza, sim, obviamente. Deixa-me lembrar uma coisa também muito importante. Falaram no Algarve. Mas os tsunamis têm alterações à costa muito profundas.
Uhum.
O Troia desapareceu, uma parte substancial de Troia em 1755. As areias do Algarve mostram mexidas muito significativas, houve uma substituição enorme de sedimentos, e há um risco, que já tentámos alertar também os autarcas do Algarve, de as suas praias desaparecerem ou haver um impacto muito forte sobre a extensão das suas praias, que não se recupera como se recupera um edifício, não é? É preciso que haja depois uma alimentação, claro, de sedimentos que venha a repor as
águas. Mas esse alerta que dão às autarquias é no sentido de eles fazerem alguma coisa?
É.
O que é que podem
É no sentido de se colocarem estruturas que possam limitar na costa aquilo que é o impacto da onda de tsunami. Portanto, redistribuir a energia associada de maneira a que a erosão a registar nas praias seja pelo menos diferente e que haja locais de promoção de posição próxima.
E que tipo de estruturas são?
É do tipo quebra-mares, é do tipo de enchimento sólidos, do tipo quebra-mar, mas submerso, que faça com que a onda, na sua retração, quando vai embora, encontre ali uma zona em que as velocidades diminuem e haja uma promoção da deposição dos sedimentos para que eles não sejam levados para zonas onde já é impossível dragar e voltar a colocar nas praias.
Portanto, é uma atuação agora.
Sim. Preventiva. Não, e está a ser bem... Mas...
Não foi ainda bem acolhida, eu entendo. Há outras,
vai ser.
Há outras,
vai ser, com certeza, porque...
Há outras prioridades.
Depois de ouvir este podcast, vão ficar muito mais sensibilizados para
porque
o
não
tema.
Não é só pôr a sinalética... Para onde é que as pessoas devem fugir?
Não,
até
é.
Porque há o sismo antes que pode levar à destruição ao colapso de alguns edifícios, que também vão impossibilitar ou dificultar
agora
esta...
Para minimizar as consequências. Isso também é muito importante.
Muito bem.
Chegámos ao fim. Foi muito interessante. Obrigada, Rui, por teres aceitado o nosso convite.
A todos que estão aí do outro lado, enviem as vossas questões e curiosidades para cismar.cepes@gmail.com. Já sabem que podem nos encontrar no cepesismica.pt, LinkedIn, Instagram, Facebook e Spotify. Mantenham-se alertas e preparados.
Exato.
Essa é a mensagem.
É a nossa mensagem sempre final.
Obrigada, Rui, por teres estado aqui connosco.
Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço.